Quando seus três filhos pequenos perguntaram a Janine onde estava o papai, ela respondeu que ele havia sido levado pelos alienígenas. E por mais que ela tenha negado tal fato em todas as vezes posteriores, essa afirmação moldou aquelas crianças, que se tornaram aficionados por tudo que envolvia ufologia. Enquanto elas cresciam olhando para o céu em busca de um pai, Janine teve que manter os pés no chão e chegar à chefia de uma represa que abastece grande parte do norte dos Estados Unidos. A verdade pode estar lá fora, mas nunca esqueça de olhar para dentro. Episódio de hoje, acredite, com Debbie Cabral lá do Portal Deviante, no papel de Julie, de 14 anos. Com Felipe Xavier, lá do Arquivos da Patrulha e de vários outros projetos aí pela internet, no papel de Jack, de 13 anos. E Gabriel Pinheiro, aqui da RP Guaxa, já que ele não tem um projeto para chamar de seu, no papel de Johnny, de 11 anos. O Realidade para os Guaxininhos, o sistema Guaxinins e Gambiarras. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo, que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem. Quanto menor, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz algo com uma chance de errar, joga 2 dados e precisa tirar seu atributo ou menos para ataques e ações físicas. E seu atributo ou mais para ações intelectuais ou sociais. Se a jogada for fácil ou tiver algum auxílio, joga um dado a mais. Se a jogada for difícil, rola-se um dado a menos. Não deixe de seguir nas redes sociais, @MarceloGuaxinim e @RPGuaxa, tanto no Twitter quanto no Instagram. Considere também nos apoiar no PicPay ou no Padrim para várias vantagens que eu explico lá no final do programa. Boa aventura!
Aí vocês estão na caverna.
Rola os dados.
Bola de fogo! Chama o... Chama o clérigo!
Como assim eu morri?
Rola a iniciativa.
Então, não tem armadilha. Podemos ir.
O que vocês fazem?
Tá. Eu amarro uma corda nelas e uso como arma.
Eu ataco.
O mago lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder.
E eu quero rolar esse pistão, posso?
Tem algum lugar pra se esconder?
Ah, falha a crítica.
Ataque de impunidade!
Erro, mano! Chama o clérigo!
RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim, sua aventura de bolso na forma de podcast, uma jornada completa a cada episódio.
No estado de Montana, existe a pequena cidade de Ohana, que surgiu em função da represa local, que distribui água para vários estados do centro-norte americano. Uma cidade com uma única escola, sem shoppings e sem muito lazer para os jovens. O pouco de diversão que a cidade possui é um festival anual de tortas e alguns clubes de caça. Nessa cidade vive Janine e seus 3 filhos. Debbie, como é que é o primeiro filho?
Eu sou a Julie, ela é a filha mais velha, ela tem 14 anos. Ela é atleta, ela faz atletismo na escola. Ela tem, sei lá, 1,50. Ela tem cabelos castanhos, que estão normalmente presos numa trança, num rabo de cavalo, por conta da corrida. O atributo é 5.
Perfeito. O filho do meio é o personagem do Felipe. Felipe, como é que é o teu personagem?
Eu vou estar interpretando o Jack, tem 13 anos. Ele é meio esquisitinho, ele tem um cabelo assim meio desgrenhado. Ele sempre anda com um rádio de brinquedo, porque ele acredita que ele vai conseguir captar algum sinal vindo do espaço, mas o rádio só dá estática. Ele anda com óculos, ele é bem aquele estereótipo nerd, menino que sempre estuda, então sempre que você olha pra ele, ele tá lendo. Ele é bem esguio, e o atributo dele é 2.
E o caçula da família é o personagem do Pinheiro.
O nome do personagem é Johnny. Ele é o mais popular, assim, que você pode imaginar para um garoto da sexta série. Ele faz parte do clube de música, do clube de rádio. Ele faz parte do clube de xadrez e do clube de esportes. Ele faz parte de todos os clubes possíveis. Ele fala sempre com todo mundo. Ele tá sempre sorrindo. Ele também tem um cabelo grande, assim, um rabo de cavalo. E ele começa a usar sempre preto, assim, porque ele tá na adolescência, né? Então ele tá começando a virar roqueirozinho, assim.
Ele tem quantos anos?
Ele tem 11 anos. E meu atributo é 3.
Thank you. Quando os filhos de Janine eram menores e perguntavam sobre o pai, a Janine respondia que ele tinha sido abduzido. Com o passar dos anos, vendo que seus filhos se tornaram aficionados por ufologia, ela passou apenas a ignorar o assunto. Os três irmãos costumam ler muito sobre o tema e participar de grupos e fóruns sobre ufologia. Embora nunca tenham visto nada maior que algumas luzes estranhas no céu, todos têm certeza que a verdade está lá fora. O principal canal de informação dos irmãos é o grupo do Telegram, chamado Contato 75. E essa manhã, esse grupo amanheceu agitado. Quando vocês acordarem, não sei se a primeira coisa que vocês fazem é olhar o celular, mas quando vocês olharem o celular, o grupo tá com as seguintes informações lá. O que surgiu no início da manhã foi uma notícia de que o presidente dos Estados Unidos saiu de madrugada da Casa Branca. Tem uma foto dele saindo num carro oficial. Que ele cancelou todos os compromissos dessa semana. Depois, milhares de teorias. Tem gente de todos os Estados Unidos fazendo parte desse grupo de por que ele fez isso. A principal delas é que algo está acontecendo no Texas, porque um pouco depois surgiu uma foto de um garoto que mora lá, de um pessoal de terno andando pelo centro da cidade. E é isso, assim, várias mensagens dizendo: ah, ele vai finalmente admitir que existem aliens. Ah, Texas é Área 51. Será que fugiu alguma coisa? E o pessoal tá agitado no grupo na hora que vocês acordam. É, hoje é uma sexta-feira, vocês têm aula. A mãe de vocês provavelmente já tá acordada lá embaixo, fazendo café da manhã, fazendo alguma coisa. Como é que começa o dia de vocês?
Eu pego assim, eu mando um áudio no grupo. Oi, gente, já verificaram a fonte disso aí? Ah, relatório do dia. Aí só mostra a estática do ar. Eu não peguei nenhum sinal, então eu acredito que isso aí seja coisa falsa. Aí eu termino o áudio.
É, eu durmo no mesmo quarto que o Jack, a gente divide o quarto. Aí eu ouço ele falando assim, aí eu abro o olho de cantinho assim e falo: Jack, deixa eu dormir só mais 5 minutinhos que eu levanto, tá bom? E deito de novo.
Eu levanto a cama assim, que nada, já tá na hora de levantar, eu tô puxando ele assim, aqui, olha, lançaram uma outra notícia, olha a foto dessa criança.
Que notícia, que criança.
Eu bato na porta. Vocês já viram? Vocês abriram o Telegram hoje?
Não, eu tava dormindo, o Jack tava falando que nem uma matraca aí.
Bora, Johnny, levanta, meu Deus, hoje é o dia.
Olha, eu tô tentando ver aqui uma outra fonte. Eu tô achando que isso aqui não é coisa... Não é verdade, não. Eu quero verificar, Guaxa, se isso só tá no Telegram ou se isso tá em alguma rede de comunicação oficial.
Joga 2 dados. Eu atributo a mais.
5 e 1.
Um acerto simples. O link da notícia ali é de um site não muito confiável, mas tu procura em outros sites. Tem a informação de que o presidente cancelou a agenda. Não tem informação que ele saiu de madrugada escondido da Casa Branca. Mas que ele cancelou a agenda da semana é oficial. Até no próprio site do governo tá lá todos os compromissos cancelados.
Jack, aproveita e olha ali, olha aí logo também esse negócio do Texas lá, os Men in Black, que estão acontecendo lá no Texas.
Peraí, é muita mensagem, esse grupo aqui parece... Tá uma loucura. Aí eu tô mandando o link do cancelamento da agenda pro grupo e eu, tipo, tô descendo assim, tá na hora do café, pessoal. Aí eu tô descendo com o celular também pra tentar pesquisar alguma notícia sobre o Texas, assim.
Eu tô indo no banheiro pra escovar dente, prender meu cabelo e aí já vou pegar meus vários elásticos de cabelo que eu boto no braço, boto na mochila, porque eles estão sempre arrebentando, porque é muito cabelo. Então ela tá sempre com milhões de elásticozinhos no braço. Na mochila.
É, eu pego meu celular assim, e se vocês estivessem me olhando, vocês iam ver uma cara de sono, virar um sorriso assim, automaticamente. E aí eu pego, abro o TikTok e falo: gente, parece que hoje os ETs vão aparecer, hein? Acompanha aqui mais notícias, hein? E fecho de novo, e gravo o videozinho, e mando.
Okay.
Aí volto pra minha cara de sono e levanto pra lavar meu rosto pra poder descer também.
Na hora que ele tava fazendo o TikTok, eu passei atrás com a escova de dente na boca e fiz...
A mãe de vocês chama lá embaixo.
Crianças, café na mesa. Vamos, vocês vão perder a aula.
Eu vou comer.
Tô indo, mãe.
A panqueca do Johnny.
Ai, toda vez vocês querem comer minha comida. Tô descendo. Aí eu pego minha mochila também e desço, depois de lavar o rosto.
O café da manhã de vocês, o que vocês mais gostam, tá em cima da mesa. A mãe de vocês tá no celular também, escrevendo ali freneticamente. Cada um rola 2 dados e eu vou chamando. Vocês vão sentando ali na mesa pra tomar o café, né? A mãe de vocês vai levar vocês na escola. Normalmente ela acaba levando. O Johnny, quanto é que tirou?
Tirei 5 e 6.
2 acertos. Tu, por ser uma pessoa popular, por saber o que as pessoas gostam, por se importar com um pouco de moda, tu sabe que a tua mãe tá muito preocupada. Porque o cinto não tá combinando com o sapato, ela não parece tá maquiada do jeito que ela costuma se maquiar, tá um pouco borrado, assim. E ela não tira o olho do celular, ela não é muito disso. Ela parece que ela tá incomodada com alguma coisa. Tu nota isso pela expressão dela e pelas roupas dela. O Jack.
4 e 2.
Sendo 2 o teu atributo. Tu nota que a tua mãe tá incomodada, não sabes por quê. A televisão tá ligada, tá num show de marionetes, que é muito popular nos Estados Unidos, porque ele tem tanto... ele é fofinho pras crianças pequenas, ele tem várias piadas pra qualquer idade, incluindo algumas piadas muito obscuras que só os adultos riem. É um programa bem popular. Um dos personagens desse programa, ele só fala por um ruído, por um barulho estranho, como se ele é tipo um monstrinho. Hoje... O barulho desse monstrinho te incomoda. Ou mudar a pessoa que faz o barulho, ou, sei lá, o método que eles fazem esse barulho. Mudança te incomoda e essa mudança te incomodou, embora parece que ninguém mais tenha notado isso. A Julie tirou quanto?
5 e 3. 5 é meu atributo.
Uma falha e um acerto crítico. O Jack tinha sido um acerto normal e um acerto crítico, né? Tu nota que tua mãe, ela tá bem incomodada mesmo, também por expressão. Não sei se tu te importa com o modo ou não pra notar o que ela tá errado ali. Isso não é normal. Mal de ela estar incomodada. O show de marionetes, tu por ser a mais velha ali, tu talvez seja a que menos gosta, tu não chega a notar uma diferença clara ali, quem tenha se ouvido melhor sempre foi o teu irmão, mas tu sabe que tem algo incomodando a tua mãe, e vocês estão tomando café e ela tá ali.
Vamos, crianças! Estão prontos?
Mãe, você tá bem?
Ah, problema no trabalho. Muito trabalho.
Esse cinto tá horrível, mãe. Você quer que eu pegue aquele preto que você tem? Fica bem melhor na sua roupa.
Ela olha pro cinto e tá...
Eu não tenho muito tempo. Surgiu um problemão lá na represa.
Mãe, tá diferente hoje esse programa, não tá?
Ela olha pra ti, olha pra televisão.
Parece que mudaram o boneco, né?
Será? Eu não sei. Tô escutando um negócio estranho.
Você puxou esse ouvido bichado da sua mãe. Eu também escuto uns barulhos esquisitos às vezes. Mas vamos, não quero me atrasar.
Ela já tá pegando a chave do carro, pegando as coisas.
Eu pego uma banana e uma maçã e saio comendo a maçã e boto a banana na mochila e pergunto: mãe, o que, que você tá olhando tanto nesse celular? É pra ver o negócio do presidente? Porque a gente já viu isso também.
Ela te olha assim meio estranho, ela dá uma piscada.
Vocês inventam cada uma. Que nada, deu problema em uns relatórios da represa.
Tá bom.
Pego o celular, mando assim no grupo assim, aí eu falo, tá tudo mudando, aí eu mando um print, sei lá, desse programa pra eles, tá mudando tudo, gente, olha só, estão colocando mensagem subliminar na TV pra esconder a verdade, eu tô criando as notícias mais loucas assim, de conspiração com relação ao bonequinho que eu vi, que parece que trocaram. Aí eu tô criando lá que isso aqui, aquilo ali serve pra desviar a atenção da verdadeira notícia, que é o presidente ter saído da Casa Branca.
Um garoto da Flórida posta uma foto também do pessoal vestido de terno num carro grande preto. Um garoto da Califórnia postou uma foto daqueles homens de preto, em carro preto. Parece que não é só o Texas que tá com essa galera. Isso você já tá no carro vendo essa notícia ali. A mãe de vocês pega o celular e manda uma mensagem pelo WhatsApp.
Um ano de relatório? Vocês estão malucos? Não, não deixa mexer em nada aí que eu tô chegando.
Ela larga o celular e dirige. Ela tem um carro muito bom. Ela é responsável pela represa ali. Ela é formada em engenharia, né? O foco dela é mestrado, as especializações é nessa parte mesmo de represa. E ela coordena ali o pessoal que cuida. Ela não trabalha na represa em si, lá em cima. Tem uma estrutura administrativa que fica na cidade, que é onde ela trabalha. Ela tá levando vocês pra escola.
Crianças, hoje não voltem no ônibus da escola, não. Esperem que a mamãe vem buscar vocês, tá?
Uai, por que isso?
Ué, por quê?
Hoje é sexta, eu queria levar vocês pra passear depois da aula.
Uma, a gente vai pra onde?
Mas você não tá cheio de trabalho?
Não, eu vou resolver tudo hoje e no final de semana eu não quero saber de trabalho.
A gente pode ver filme? Eu quero ver filme.
A gente resolve isso depois.
Ela chega na escola, ela para lá pra vocês saírem.
Tchau, mãe. Se cuida.
Tchau, crianças. Se cuidem e comportem-se.
Eu dou um abraço nela e um beijo.
Eu dou tchau assim. Hoje a gente vai ver filme. Hoje a gente
não,
vai ver
quer
filme.
Ver filme? Vamos fazer uma trilha.
E o presidente?
Então, a gente pode fazer a trilha e procurar coisas na floresta.
Vocês estão discutindo enquanto saem do carro, né? À medida que todos saem, ela vai embora. Ela tá correndo um pouco mais do que ela corre normalmente quando ela dirige. Ainda mais na frente da escola. Mas vocês estão ali, tá agurizada. Vocês têm aula pela manhã, vocês almoçam na escola. E vocês têm aula até mais ou menos umas 3 horas da tarde. E daí é o horário que acaba mesmo, começa o fim de semana de vocês, né?
Ok.
Ok.
Durante a aula, nada, tudo normal.
Vocês vão cada um pra sua sala, né? É, uhum. Passa o seu, vocês têm armários ali, passam pra pegar um livro, trocar alguma coisa, pegar alguma coisa. Cada um de vocês tem seus amigos ali pela escola também. Obviamente, o Johnny, muito mais amigos do que o Jack, mas todo mundo tem os seus amigos ali. Quando começa, bate o sinal, né? Vocês vão pra aula de vocês. Celulares desligados, né? Senão tomam o celular de vocês e só a mãe de vocês pode recuperar, e não é uma boa ideia. A aula de vocês vai passando e tal. Jack, na tua segunda aula, a professora faz uma pergunta de matemática, que tu sabe a resposta.
Adam, você pode responder pra turma essa questão que está no quadro?
Levantei a mão e abaixei, assim, sem querer.
Aí o Adam fala...
4.
Tipo, é 62 a resposta. Aí a professora olha assim, meio estranho pra ele. Ela olha pra ti.
Você sabe, Jack?
Sei, professora. É 64, professora.
Muito bem.
Mesmo o Adam sentando no fundo, tu sabe que ele tá te encarando, assim, com raiva de onde ele esteja. Tu sente o ódio dele vindo
de algum lugar. O olho na nuca, né?
É.
Eu tô suando tudo que eu posso, mas eu tô quietinho, sabe? Eu tô querendo olhar pra trás, mas eu não tô querendo. Eu abaixo a cabeça assim, abro o livro e tô fingindo que tô lendo.
A Julie tem as aulas dela, na aula ela tem uma aula de educação física. É, muitas meninas pedem ajuda pra ela em algum exercício, alguma coisa. É, tem muita gente que treina naquela escola ali também. É, ela acaba sendo popular entre os esportistas, né? Então ela acaba ajudando ali o pessoal. Ela tem a manhã dela mais tranquila. O Johnny, ele é amado pelos professores, amado pelos colegas. É, todo mundo cumprimenta ele. Ele tem uma manhã bem tranquila também. Quando chega perto do horário do almoço, né? Na verdade, bate o sinal. Quem quiser almoçar agora, vai. Quem quiser ir mais perto da... É, um pouco mais pra frente, vai. Depende pra não dar aquele movimento todo mundo junto. O Adam chega no Jack.
Ai, meu Deus.
Bate assim com o ombro dele e fala assim, ó.
Te espero atrás da escola.
Não, Adam. Cara, não, por favor. Eu sou
e ele sai da sala.
Meu Deus. Socorro. Só fala assim comigo.
O pessoal da sala olha meio estranho, começa a sair, e o boato já começa a correr na escola. Chegando no Johnny...
Oh, o teu irmão vai brigar!
Na Julie...
O Adam vai bater no teu irmão!
Que palhaçada é essa? Quem acha que pode bater no meu irmão? Aí eu já saio procurando o Jack pra todos os lugares.
Eu vou no armário pegar meu estilingue.
O Jack continua na mesma posição na cadeira. Ele não conseguiu levantar.
Tá.
Eu vou atrás do Jack. Eu quero achar ele antes da briga acontecer.
Tá. O Johnny quer pegar o estilingue e ir pra onde?
E ir pra lá pro fundo, depois.
Tá. A Julie encontra fácil. O Jack tá no mesmo lugar que ele tava no início da aula pela manhã. A sala vazia já.
A briga é agora ou no final da aula?
Agora.
Julie, eu tô morto. Julie vai me matar, Julie. O que eu faço? Eu preciso fugir daqui, eu preciso sair daqui. Logo agora que eu ver Alien, Julie.
Que morto o quê? Esse pirralho tá achando que pode mexer com meu irmão? Nunca na vida. Onde que vai ser essa briga? Onde que vai ser essa briga? Vamos lá agora.
Julie, eu não sei o que é pior, você bater nele ou apoiar dele, Julie. Por favor.
Bora que eu vou lá e vou encher esse menino de porrada.
Ele vai perseguir pelo resto da vida. Ai, meu Deus, eu tô muito relutante de ir lá, mas... Como ela tá me dando mais segurança, eu acabo indo, sabe? Meio que...
Bora, a gente vai resolver isso.
Sem muito o que fazer.
Mas o Johnny foi direto, né? É, o Johnny chega lá atrás, o rapaz, ele é um brigão mesmo, ele é alto, assim, ele é mais alto que os outros, ele é repetente. Ele estudou com a Julie, inclusive, no ano passado, mas a Julie passou de ano e ele ficou. Ele é ruivo, bem alto, assim, meio gordinho. Ele fica lá, o pessoal em volta...
Briga!
Muita gente para pra te cumprimentar e tal, as pessoas não ligam muito a ideia de que tu e o Jack são irmãos, né?
Vem ver a briga também?
É, mais ou menos isso. Aí eu tô olhando assim em volta pra ver se o Adam tá sozinho ou se ele trouxe alguns amigos dele.
Ele não tem muitos amigos, mas juntou uma galera pra ver a briga, assim. Aquela pessoal em volta, assim, dele, ele tá ali no meio, assim, esperando.
Ah, tá. Eu encosto na parede pensando, a Julie vai resolver isso.
Chega a Julie com o Jack, né? Aí o Adam fala...
Fui chorar pra irmãzinha.
Que irmãzinha é o cacete, seu asno? O que, que é que você tá querendo bater no meu irmão agora?
Eu tô gravando tudo.
Ai, meu Deus, quer morrer. A gente pode resolver isso de outro jeito, não precisa brigar.
Isso entre eu e o Jack, deixa a gente resolver.
E que entre eu e Jack? Olha o seu tamanho, rapaz! Você não tem vergonha, não?
Ô, Guaxa, aproveitando que a Julie tá conversando com ele, qual que é a chance de eu sair correndo aí?
Tranquilo, a menos que a Julie esteja te segurando pelo braço.
Depende. Você tá me segurando pelo braço, Julie?
Não, eu não tô te segurando pelo braço. Mas a ideia é que eu te dê apoio moral aqui, que a gente enfrente ele juntos. Irmãos, pá.
Ai.
É, tu nota que o Johnny tá num canto, assim, encostado, encarando a situação. Tá, os teus irmãos estão ali.
Julie, vai me matar, Julie. Olha o meu
não
tamanho.
Não vai matar, não. Não vai matar, não. Fica aqui. Fica aqui.
Eu viro assim. Vou. Você não tem coragem de bater em mim.
Aí, ô Adam, só porque a pessoa é mais inteligente que você não pode sair batendo. Você não vai bater no camelo que passar na sua frente, você não vai bater na formiga que passar na sua frente, porque todo mundo é mais inteligente que você.
Não precisa de tanto, Julie. Julie, você não tá ajudando.
Eu viro pra câmera e falo, essa é minha irmã? E aponto.
Ele fica puto e vem pra cima de ti, Julie.
Eu vou da minha aula de capoeira e... Dou uma rasteira.
Ah, não. Se ele dois vai dados. Partir pra cima dela, aí pegou pesado.
6 e 1.
Um acerto simples, tu bate, consegue dar uma rasteira nele, ele cai no chão, assim, meio sem entender o que tá acontecendo. Tu sente um pouco de dor no teu pé, ele não pegou assim pegou meio de mau jeito, uhum. Deu uma torcidinha ali no teu pé, mas vai fingir que nada aconteceu, né?
Claro.
Mas tu sabe que vai doer um tempinho ali, tu tem que botar um gelo depois. Mas ele caiu e todo mundo começou.
Apanhou.
E o Adam começa a chorar.
Tô te dando a chance, né, cara? Como assim? Tá chorando?
Chorando não.
Aí eu estendo a mão pra ajudar ele a levantar.
Ele não aceita tua mão, mas ele levanta e vai embora correndo.
Pô, Adam. Ai, eu... Obrigado. Agora eu vou morrer amanhã.
Que vai morrer amanhã? Olha isso, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Ele tava vindo.
Logo agora que eu ia ver ali. O mundo cruel.
Eu tô subindo o vídeo pro YouTube. Bullying apanha de menina.
Esquece esse menino. Vamos almoçar. Vamos almoçar que eu tô com fome.
Ai, meu Deus.
Vocês três vão almoçar juntos?
Não, eu não saio do lado da Júlia, mas não. Eu... Isso é bolo?
Metade do meu sucesso é ser irmão da Júlia. Eu não vou sair do lado dela, não. Vamos almoçar.
Eu tô almoçando e vendo se o Adam tá por ali, com um olhar mortal, tipo, vou te matar amanhã, hoje, ainda.
É sexta-feira, a boa notícia é que se ele for te matar é segunda, né?
Tranquilo, né?
Deu mais dois dias de vida.
Vai ser um fim de semana gostoso pra pensar
nisso. Vai ser assim. Legal.
Vocês estão indo pro refeitório, né?
Uhum.
O pessoal que tá saindo do refeitório, que já comeu enquanto vocês brigavam, tá muito feliz, assim, o pessoal tá sorrindo. Vocês chegam lá, tem várias caixas de pizza aberto. Parece que o colégio hoje encomendou pizza pra todo mundo.
Pizza? Gente, que comemoração é essa hoje? Eu já peguei dois pedaços de pizza.
Irmã, segura aí.
A Julie fez tipo um sanduíche de pizza, sabe? Pega duas fatias aí, junta elas, assim.
Eu tô segurando ela, impedindo ela de comer ainda, peraí.
Quão estranho é isso pro Jack?
Rola um dado.
3.
O diretor, ele é careca, assim, meio gordinho, ele tá enxugando o suor na careca, embora não esteja um dia assim tão quente. Ele fica olhando pras pizzas, fica olhando pra vocês, ele parece meio preocupado ali. Ou deu problema com a comida que seria servida hoje e ele teve que improvisar pra ninguém passar fome. O diretor não está feliz com o que está acontecendo.
Julie, não encosta nessa pizza não.
Como não, gente? Olha isso aqui.
Olha pra cara do diretor, como é que ele tá preocupado. Tem alguma coisa nessa comida.
Olha, em geral, o Jack tá ficando doido, mas nessa vez eu concordo. Primeiro o presidente, depois a mãe tá estranha. Agora o diretor tá estranho. E agora a gente tem pizza? Nunca vi isso.
Ai, gente, mas eu gosto tanto de pizza. E vai que ele tá preocupado só porque a outra coisa gororoba que ele ia fazer não deu certo. E aí a pizza é a solução.
Eu boto meu melhor sorriso e vou falar com o diretor.
Eu olho pra pizza na mão dela, dou uma lambida no beijo, eu reluto. Não, isso com certeza é uma armação.
O Johnny chega até o diretor, ele tá lá.
Bom dia, garoto.
Ele te cumprimenta também, ele também gosta muito de ti ali na escola.
Qual o nome dele?
Peter.
Oh, senhor diretor Peter, que bom ver você, hein? Já tô quase passando pra sétima série, hein? Passa rápido o tempo, outro dia era um menininho aqui. Mas o que aconteceu com a dona Darcy, que faz a comida? Cadê ela?
Você tá crescendo rápido, realmente. A dona Darcy tá bem, tivemos que jogar fora nosso alimento. Parece que houve um problema com o edital e a comida chegou com uma validade diferente. Aí tivemos que torrar o dinheiro da caixinha da Associação de Pais nas pizzas. Ah, já tô prevendo os pais reclamando que não se pode dar pizza pros filhos, nutricionista, essas coisas.
Ele pega uma fatia de pizza e dá uma mordida também.
Pelo menos isso tá gostoso.
Ele parece honesto.
Ele é o diretor da escola. Como aluno, mas assim, contigo ele nunca deu problema. Ele parece uma pessoa honesta, assim. O Adam, por exemplo, não deve gostar dele.
Ok. Mas se o Adam não gosta dele, ele deve ser um bom diretor.
Se eu vi isso, eu já tô enfiando a pizza na boca.
Eu volto e falo pro Jack o que ele me falou. Ó, Jack, eu acho que foi só um problema com a comida que tava estragada e ele pediu uma nova aí. Foi o que ele disse. Bom, eu não tenho por que não acreditar nele.
Tá boa, gente.
Olha pra Judy, olha pra pizza. Eu não resisto. Eu como a pizza com muita vontade. E estranho, por que a comida tava estragada? Será que esse pessoal fez alguma coisa? Será que foi o Adam que fez alguma coisa com a comida?
Parece que perdeu a validade só.
Será que tem um problema com a água?
Só testando.
Será que alguma coisa tá na água? E aí por isso que eles...
A mamãe deve estar... Diz que tem um problema no trabalho.
Exato! Exato! Como é que a gente pode investigar isso?
Você já não tem aula naquele laboratório?
Oh, laboratório! Vamos pegar água e vamos olhar no laboratório. Ótimo.
Eu não entendo disso ainda, mas você deve saber olhar alguma coisa.
Sei. Claro que eu sei.
Vocês estão ali comendo. O homem vestindo um terno preto. O Johnny, por conhecer muito de roupa... Isso é roupa de gente do governo. Ele para do lado do diretor... Ele dá uns tapinhas nas costas, ele pega o celular e começa, parece, tirar uma foto das crianças ali. Rola um dado cada um.
Eu quero fingir que tô comendo a pizza, tá? Aquela que eu tinha guardado. Só pra ele saber que eu tô comendo também. Uhum.
Julie, quanto é que tirou?
Eu tirei 4.
É uma falha. O Jack?
Eu tirei 5.
Tributei 2, foi um acerto. O Johnny?
Eu tirei 1.
Johnny e Julie. O cara tá batendo foto das crianças comendo pizza... Jack, ele toca na tela assim, faz aquele movimento de pinça, como se estivesse dando zoom. Ele tá tirando foto da mesa de vocês três.
Nossa, nossa, eu sou conspiracionista.
Você é um menino com as teorias.
Eu pego a pizza que tá na minha boca assim, eu começo a dar um tapa no braço do Johnny. Ei, 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 ei. Aí eu aponto pro cara que tá apontando a câmera pra gente, sabe? Olha lá, olha lá, olha lá. Ele tá tirando foto da gente! Eu grito.
Meu Deus, descrição. Não aprendeu nada. Ai, parece a casa da tia de novo.
Ele percebe que eu percebi ele? A intenção foi justamente que ele visse.
Ele vira o celular pra outro lado, ele bate outras fotos, ele põe o celular no bolso e ele tá indo embora.
Aquele cara do governo, ele tava tirando foto da gente. Ele é espião, tem alguma coisa. Ai, meu Deus, eles descobriram que a gente entrou no site do governo aquele dia. Eu tô desesperado, assim.
Vamos atrás dele.
Ele tava tirando foto da gente, Johnny. Ele é no mínimo louco.
Tá, tudo bem, eu sei. É por isso que eu acho que vocês deveriam cuspir essa pizza que vocês comeram de volta.
Descomer pizza vai ser um pouco complicado agora.
Não, e tava muito boa. Vai, não vai dar em nada, não. Vamos atrás do cara. Vamos atrás dele. Vem. Aí eu já tô indo.
Ai, tá bom.
Tô com uma certa distância.
Ainda tem mais aula, Guaxa?
Tem aula tarde, sim.
Tem um turno inteiro.
Ai, meu pai.
Até às 3 da tarde tem aula. Dá umas 3. Tem mais 2 horas de aula.
Deixa eu ver aqui.
Mas não é agora que a gente a gente tem que ir pra aula.
Não, vocês têm uma meia hora ainda.
Tá, então eu tô indo atrás do cara com uma certa distância pra tentar descobrir se ele vai bater foto de mais alguém. Se ele estiver perto de sair do portão, aí eu vou abordar ele.
Os dois vão seguir ela?
Sim. Ah,
sim, só que não tão furtivo, imagino.
Tá. Ele tá saindo da escola, sim, ele tá indo pro estacionamento.
Ei, moço!
Ele vira, olha pra vocês.
Pois não, crianças?
Tudo bom? Você tá tirando foto da gente por quê mesmo?
Ah, sim, era sobre alimentação. Queríamos garantir que todas as crianças estavam comendo bem, que estava tudo certo pra evitar que o diretor seja processado, não é mesmo?
Só que você precisa da autorização, né, dos nossos pais pra poder usar a nossa imagem. Então você pode, por favor, me devolver aqui, apagar essa foto nossa, por favor?
Eu vou riscar o rosto de vocês e as fotos só serão usadas se algum pai questionar. Então não será nenhum problema.
Não interessa. Eu vou chamar o diretor aqui, eu vou chamar a secretária. Porque você tá aqui com autorização de quem?
Ele mostra uma carteira. Ele é da CIA.
A CIA tá preocupada se a gente tá comendo bem. É isso que você tá querendo me dizer.
Exato.
Então tá.
Ele guarda a carteira e tá saindo.
Tá.
Eu quero gravar a placa do carro dele. Só pra...
Eu não vou fazer nada. Eu vou ficar quietinho onde eu tô aqui atrás da pilastra. Só pra...
Eu viro de costas.
É um carro preto muito parecido com o carro que das fotos dos outros estados que apareceram essa manhã.
Uhum.
Dentro do carro, o motorista está usando o mesmo uniforme, né, o mesmo terno que esse homem. E quando o carro começa a ir embora, vocês veem que no banco de trás tem um outro cara, que ao contrário desses dois, tem de todas as fotos da manhã e desses dois, tem o cabelo encurtado e tal. E ele é um cara mais cabeludo, assim, o cabelo meio quase batendo no ombro. Ele tá de terno também, mas é um modelo diferente. Ele dá um sorrisinho pra vocês, dá uma piscada, faz aquela arminha com a mão assim, aponta pra vocês, e o carro vai embora.
Eu tô cagado de medo, tá? Pera aí.
A Cia! A Cia! Tava tirando foto? Como assim?
A gente pode pegar o celular no almoço?
O celular, você pode pegar no almoço, sim.
Tá, eu quero pesquisar a placa desse carro aí, quero botar em todos os fóruns, quero saber quem é esse cara, vou jogar assim na internet, com todo o meu conhecimento.
O primeiro lugar que tu vai é no Telegram, no grupo, no contato 75?
É, porque infelizmente eu confio, sim.
Todas as mensagens do dia de hoje, incluindo várias que vocês não conseguem ler porque estavam em aula, foram excluídas. Várias pessoas do grupo saíram.
Tá, eu não escrevo nada no grupo. Eu só mostro pros irmãos, antes que acabe o intervalo.
Eu falei, hackearam a gente! Hackearam a gente! Eu tô com o celular, assim, tentando mandar mensagem no privado pra, sei lá, um amigo meu que talvez tenha saído. Perguntar o que aconteceu, por que ele saiu do grupo.
Tá, a mensagem foi enviada, mas não dá aquele dois tiquezinho de recebida. O celular lá não tá ligado.
Eles estão matando todo mundo que sabe dos alienígenas.
Eu gravo um print disso, eu narro. Tá vendo? Eu falei que hoje é o dia dos alienígenas. Invadiram o nosso grupo, estão sumindo com nossos amigos. E mandam no TikTok. Tá mandando tudo no TikTok e no YouTube. Mandando tudo na internet.
A gente tem que sair daqui. A gente não pode ficar aqui até o final da aula. Olha só. A mamãe tava preocupada. Tanto que ela não quer que a gente volte de ônibus. Ela quer vir buscar a gente. Alguma coisa muito séria tá acontecendo. A gente não pode ficar aqui.
Será que tem a ver com o papai?
Hã?
O pai? Será que tem a ver com ele?
Não, porque o papai tá com os alienígenas, né?
E esses homens não?
Não, esses homens são Cia. Eles não são alienígenas.
Ah, e os Grey?
Os Grey não tem como disfarçar de humano, né? A gente já sabia disso.
Não sei, mas aquele homem cabeludo era estranho.
Mas não é, não dá pra disfarçar. Eles não tem como usar a pele por cima, igual no Men in Black.
Ô, Guaxa, eu tô com o meu rádio, eu posso ficar com ele no recreio? Ou ele só, tipo, fica na minha mochila e eu não posso usar?
Tá na mochila, tu pode pegar. Não é normal tu usar ele na escola.
Eu só quero dar uma conferida se tem algum sinal de interferência. É tique mesmo.
Olha só, Jack e Johnny. Johnny e Jack. Cada um vai pra sua sala, pega sua mochila e me encontra no estádio lá, no campinho de futebol.
Tá, antes disso, Guaxa, o porteiro me deve uma.
O porteiro te deve uma.
Eu sou muito popular.
Tá bom, pode ser.
Pronto. Tá, Julie, no portão, só pega as suas coisas, confia em mim, vai dar certo.
Tá bom, então no portão.
É,
vamos lá.
Mas ser rápido. Enquanto...
Eu nem olhei pro Adam, peguei minhas coisas e saí.
Tá. Só o Jack confere o rádio, só a estática, né?
Uhum, beleza.
Cada um pega as suas coisas. O Adam também não voltou pra sala, o Jack vê isso, o resto do pessoal já tá lá se ajeitando. E vocês se encontram no portão. O lugar não é exatamente cercado, assim, pra impedir vocês de sair, mas tem uma guaritazinha, não tem um portão, na verdade, né? Tem uma guaritazinha. Aí o guardinho olha pra vocês, olha pro Johnny e fala...
Já te falei, Johnny. Enquanto eu estiver aqui, você não pode sair da escola.
Não, relaxe.
Ele pega o jornal e vai pro banheiro, fecha a porta.
Caraca, Johnny, gostei.
Depois eu te conto, Julie, depois eu te conto.
Toca aqui.
Eu olho assim, caraca, como esse cara tá trabalhando aqui ainda.
Bora.
Pra onde?
A gente tem que ir pra represa. A gente tem que dar um jeito de chegar no trabalho da mamãe.
Ela trabalha na parte administrativa, né?
Eu acho mais fácil a gente ir pra parte administrativa, porque lá eles vão estar falando o que aconteceu.
Gente, nós estamos no meio da rua. Se esse cara aparece com esse carro, a gente tá com o uniforme da escola.
A gente vai pela rua de trás e passa em casa e pega as bicicletas e troca de camisa.
Pronto, perfeito.
Vocês vão caminhando, né? Não é muito perto, mas vocês conseguem chegar. Vocês param em casa, trocam de roupa.
Uhum.
Mantém as mochilas.
Isso.
Sim.
Uhum. Guaxa, a água que tá na... Assim, tem algum cheiro diferente? A água da pia? Quando
água da pia? Não.
Água da torneira? Não. Nada. Cheiro, nada. Cor, uhum. Nada.
Não. Nada que chama atenção.
Ok.
Jack, você tá achando que não é água? O que você tá cheirando a água aí, cara?
Eu não sei se isso tem a ver com a mamãe, tem a ver com a represa. Às vezes a água tava diferente, que ele falou que a comida estragou. Eu tava vendo se tinha alguma coisa a ver com a água. TV, internet, alguma notícia nova sobre o presidente?
Notícias? Não. Tem a... Tá, confirmaram, né? O presidente cancelou a agenda, mas nada assim de novo. Passa propaganda de tipo um Globo Repórter da vida, um programa desses de sexta-noite. Vai trazer uma notícia que mudará a história, eles falam, mas eles não especificam o que é.
Eu assim, gente! Aponta a televisão com a notícia. É hoje que a gente vai saber que ela existe.
Tá, gente, ó, nosso grupo foi invadido. Todo mundo que a gente conhece do nosso grupo sumiu. Será que é bom a gente ficar com o nosso celular?
Verdade. Será que a gente deixa o celular aqui?
Se tiver em casa, se alguém rastrear, vai achar que a gente tá em casa. Não vai achar estranho.
Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou só mandar uma mensagem pra mamãe falando que a gente tá bem. Não preocupa, a gente tá bem. Pronto, só isso. E a gente deixa os celulares em casa.
Tá, a gente tá indo pra onde? Porque quando ela receber essa mensagem, se ela entrar em contato com o colégio, que não era pra gente estar com o celular, porque já tá na hora da aula, ela vai achar estranho.
E quando ela chegar no colégio, não vai encontrar a gente lá.
Ela não vai ficar despreocupada.
A gente já fala, mãe, a gente já veio pra casa, acabou a aula mais cedo e... blá.
Fala quando eu tava com dor de barriga, ela sempre acredita.
Então tá.
É, justo.
Johnny tava com dor de barriga, aquele chocolate, aquele mundo de panqueca que ele comeu no café da manhã, deu ruim. A gente veio pra casa e tá tudo bem.
Fala que eu já tomei remédio e pronto.
Pronto. E aí a gente vai... mas a gente vai... Tá indo pro escritório dela, né?
É. Por isso que eu fiquei na dúvida de mandar mensagem pra ela, porque pode fazer ela sair do escritório.
Você vê o Jack assim, sem saber o que fazer.
A gente chega lá, a gente não precisa mandar mensagem, não.
Tá bom, a gente não manda nada, deixa o celular aqui e vamos embora. Bicicleta.
Pronto.
Tá, eu confio em vocês dois e vou andando atrás de vocês.
Tá, os celulares ficaram, é isso?
É. Uhum.
Correto.
Beleza. Vocês começam a pedalar pela rua ali. Algumas pessoas, em especial vizinhos, dão aquela olhada. Tipo, tô fora da aula. Mas ninguém pede vocês.
Eu sorrio e aceno pra todos eles.
Daí a maioria sorri e acena de volta. Vocês chegam até o prédiozinho de dois andares, que é a parte administrativa da represa. Tem policiais do lado de fora.
Algum com cara da CIA?
Não, parece policial que vocês conhecem mesmo ali de Honda, da região.
Gente, são os policiais da cidade. Eles sabem que a gente devia estar na aula.
Ah, ninguém vai prender a gente porque tá matando aula, não, gente. Aí mas a gente não precisa dar na cara. A gente pode ir pelos fundos.
Guaxa, o policial me deve alguma? Só pra saber assim.
O policial não.
Só pra garantir.
Meu Deus, que menino é esse?
É melhor a gente ir pelos fundos mesmo.
Vamos pelos fundos. A gente vai ouvindo o que eles estão falando pra gente tentar pegar o que tá acontecendo.
Dois dados cada um. Jack tirou quanto?
4 e 3.
Tá indo silenciosamente, tá tranquilo ali. Julie?
5 e 3.
5 é o teu atributo, tu era o grande perigo nessa jogada. E Johnny?
4 e 6.
Teu atributo é 3, são 2 acertos. Vocês três conseguem circular, os policiais estão mais preocupados. Estão comendo uma rosquinha, estão batendo um papo ali. Não parece estar muito preocupado em olhar. Vocês dão uma volta, vocês conhecem uma outra entrada por ali, que é por onde o pessoal tira o lixo, onde entra o pessoal da limpeza. É uma outra entrada, não é a entrada principal do prédio. Vocês entram por ali, a hora que vocês chegam, tem uma senhora tirando o lixo. Ela vê vocês, ela segura a porta até pra vocês entrarem.
Eu sorrio pra ela, mando um beijinho. Obrigado! E vou andando.
Lá dentro tem algumas pessoas que trabalham com a mãe de vocês. Vocês não conhecem todo mundo. Já tiveram em festas da empresa e tal. Mas ali no trabalho dela ainda não tiveram. O pessoal que conhece vocês, quando olha, baixa o olhar, assim, fica meio tristonho.
Tristonho?
Um homem muito alto, assim, ruivo. Ele vê vocês e ele pergunta pra alguém.
São os filhos da Janine?
Aí alguém confirma, ele chega até vocês. Ele é muito grande, assim, ruivo. Ele fica num joelho pra poder ficar na altura de vocês ali.
Oi, crianças. Meu nome é Michael. Acho que meu filho estuda com vocês, inclusive. Então, a mãe de vocês está tendo alguns probleminhas, mas vocês podem ficar lá em casa enquanto tudo isso se resolve. Vai ser um prazer imenso receber vocês.
Que probleminha?
Como
onde
assim?
É que ela tá agora?
É complicado.
Tudo bem, a gente precisa muito falar com ela. É muito sério. O Johnny tá passando muito mal. Johnny, você não tá passando mal? Olha a cara dele.
Ai, eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Ai, minha barriga.
A polícia está ali na frente. Eles podem levar vocês para o hospital.
Não, é só minha mãe que sabe o problema que ele tem no intestino. Ela tem um negócio muito específico que ela guarda com ela. A gente precisa pegar com ela.
É, moço.
O remédio é fácil, é simples. É só a gente pegar o remédio com ela.
Ele respira fundo.
A mãe de vocês foi acusada de estar envolvida num esquema de desvio de verbas e recebimento de propina. Ela tá muito enrolada agora.
Que? Para de mentir! Você já viu minha bicicleta? Desde quando a mãe desvia dinheiro? Uma bicicleta velha que eu tenho?
Ah, tá bom, obrigada. Eu pego a mão dos dois e saio. E vou puxando eles pra ir embora.
Minha mãe, eu quero minha mãe. Eu tô, tipo...
Obrigada, tchau.
Não,
eu tô com raiva.
Um em cada mão.
Vocês escutam o Michael dizendo:
avisa lá para a polícia que as crianças estão aqui. Fala que elas deram a volta no prédio.
A gente, eu tô andando mais rápido, tô andando mais rápido. Corre, 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 corre.
Eu tô correndo.
Eu tô correndo e chorando. Mãe, cadê?
Corre, não? Corre, pega a bicicleta, pega a bicicleta. E aí a gente vai indo e eu quero... Enfim, a gente vai indo. Aí vou tentar pensar num lugar que seja familiar pra gente. A tal da trilha que eu queria ter feito. Chegar perto, de repente, da represa. Não sei ainda.
A trilha fica próxima à represa. Isso poderia eliminar os dois problemas, se quiser.
Então pronto. Então eu tô indo nesse caminho que foi o que veio na cabeça primeiro. E tô falando pros meninos virem acompanhando pra gente fugir.
Tá. Eu tô seguindo a Júlia.
Você chega até a trilha, sobe um pouco pra poder sair daí da estrada, né? Leva a bicicleta na mão, né? Porque é trilha acima, pra não deixar a bicicleta lá embaixo também. É, vocês param numa área, assim, que tem algumas pedras pra vocês sentarem e tal.
Eu quero esconder a bicicleta em algum canto, assim.
Uhum.
Tipo, pra se a gente tiver que sair dali correndo, as bicicletas não ficarem à vista, mostrando que a gente tava ali.
Perfeito.
Gente, tudo isso é uma grande armação. Óbvio que a mamãe não tava fazendo nada.
A mãe tá cheia apertada, cheia de conta pra pagar. Vai tá pegando dinheiro.
Eles levaram a nossa mãe, eles sabem que a gente tá... Que a gente descobriu antes. Eles levaram a mamãe.
Jack,
por causa,
Jack,
por culpa nossa.
Respira. Olha só, você é o mais inteligente daqui. Liga esse rádio e vamos ouvir se tem alguma outra coisa acontecendo. Tenta todas as estações que você puder aí.
Eu... Tá. Eu vou ligando o rádio e vou colocar primeiro numa estação de notícias, assim, a mais famosa, que teria fundamento, né? Eles teriam preocupação de verificar a fonte.
A WCK Montana traz para vocês as notícias de hoje. Ataque de bando de guaxinins deixa a cidade em estado de alerta. Esses animais são mesmo perigosos? Eu falo daqui a pouquinho com o Dr. Marcelo Matos, especialista nesses bichinhos. Casa de Lar de Idosos promove bingo beneficente e dinheiro arrecadado é roubado por um dos moradores do abrigo. A polícia, depois de fazer uma perseguição cinematográfica atrás do velhinho que pilotava uma lambreta, conseguiu reaver o dinheiro. Agora os nossos velhinhos terão a tão sonhada pista
ouvido...
de bode.
Vocês não estão sentindo isso?
Não?
Esse barulho de novo? Tava na TV hoje cedo com aquele boneco e agora apareceu de novo no programa.
Mas é o mesmo barulho, Jack? Tipo, da TV e do negócio?
Não, o barulho mudou.
Pra vocês dois, são coisas completamente diferentes. Pro Jack, o que mudou no boneco falando e o que mudou nessa vírgula sonora, parece que elas mudaram igual. Tipo, o som extra é o mesmo nos dois.
Mas estranho que antes eu sempre escutava algo, agora tá totalmente diferente. Será que... Tá, eu nunca escutei isso antes, agora tá diferente.
Isso significa que pode estar tendo uma interferência.
Tá, calma, eu tenho uma dúvida. Se vocês fossem a CIA, onde é que vocês estariam na nossa cidade?
Num prédio oficial do governo?
Não sei, porque eu quero saber onde é que tá a mamãe.
Olha, se a polícia tava lá na frente do trabalho dela, quer dizer que ela tava dentro de um carro de polícia.
Ou que ela tá foragida, ou que a CIA pegou ela, ou que... Não, isso aí não. Eu não sei.
A gente tem que descobrir o que tá acontecendo primeiro. Porque ela pode ter sido abduzida também. Eles podem estar escondendo tudo isso.
Mas eu já não tinha um pai, agora eu não vou ter uma mãe?
Calma, a gente vai achar eles. Os dois, o papai e a mamãe.
Você fala isso há anos, Julie.
Provavelmente todo mundo que é preso tem que ir pra delegacia. Eu acho que ela deve estar lá se ela foi presa. Se ela não foi presa, ela deve ter ido pra... Guaxa, a gente como filho, sabe ter algum lugar especial onde poderia servir como esconderijo pra ela?
Não sabe.
Algum lugar que ela gostava de ir com a gente sempre, especificamente assim?
Tem alguns lagos na região que ela costumava ir com vocês. Quando ela queria ir ao cinema, alguma coisa, ela levava você até a cidade vizinha, mas nada assim muito específico.
E se a gente for na represa? Na represa, represa mesmo. Porque aí a gente pode ver se tá acontecendo alguma outra coisa e a gente pode tentar com algum dos amigos da mamãe que sabe que ela não vai ter feito isso, que trabalha na represa, aí ajuda a gente poder usar o computador e ver o que tá acontecendo.
A trilha que vocês estão é próxima da represa, subindo mais um pouco, vocês conseguem até ver a represa daí e ver o acesso a ela. A represa, normalmente, o acesso dela é por um bondinho, por um sistema de bondinho que tem lá embaixo, porque ela é bem alta. Dá pra ir pela trilha que vocês estão, mas leva algumas horas, assim, é uma trilha meio complicada, mas é uma possibilidade também.
Então, eu acho que o caminho é a represa. Ó, a gente consegue ver se tem alguma coisa com a água que a gente tava suspeitando. A gente pode ver se tem alguém, se a Cia tá ali. A gente vai de, tipo, na mocó. A gente vai devagarzinho, pai e tal. E aí, vamos?
Tá, né? Você é a mais velha.
Então vamos. Bicicleta, porque vai mais rápido.
Trilha acima não sobe bicicleta, né?
É, não tem como ser bicicleta, não.
Então deixa a bicicleta.
Vocês vão subir direto, vão dar aquelas piadas na represa que eu falei que dá pra fazer mais ali em cima.
Uhum. Quero olhar lá de cima, escondido o máximo possível.
Que hora do dia?
Vocês fugiram da escola, deve ser 1:30, 2 horas agora.
Ah, beleza.
Rola 2 dados todo mundo. Vocês sobem um pouco a trilha, chegam numa área em que a trilha fica mais próxima do... Seria uma parte que foi escavada e tal, que é a parte da represa. De lá vocês olham. Jack tirou quanto?
3 e 1.
Na parte embaixo, onde tem os bondinhos de dar acesso à represa, tem 2 carros iguais àqueles que vocês viram na escola. Tá muito longe pra ver a placa, mas tem 2 carros como aqueles. E tem alguns agentes, ele tem pelo menos 3 pessoas de terno ali embaixo, né, nessa entrada do bondinho. O Johnny tirou quanto?
4 e 6.
2 acertos simples. Tu, além disso que o Jack viu, tu vê que tem gente descendo pelo bondinho, pessoas de terno, tem gente descendo ali. Julie tirou quanto?
5 e 5.
Julie tirou 2 vezes o próprio atributo, que é um absurdo. Ela nota que os 2 carros lá embaixo, ela, por padrão, ela tinha visto que tinha 3 pessoas por carro. Ela faz as contas dela, tem 3 lá embaixo. Ela vê que tem 2 descendo pelo bondinho, então lá em cima deve ter mais 1. Se cada carro tiver 4 pessoas, ou se o outro carro tiver 4, lá em cima tem pelo menos 2 pessoas. E ela nota, lá no alto da represa, e é muito lá em cima, pareceu só um pontinho por enquanto, mas tem alguém sentado muito próximo da beirada da represa.
Uma pessoa sozinha, não tem ninguém com essa pessoa lá.
Tu não consegue ver, porque daí não tem ângulo de visão, né?
Tá, gente, olha só. Pelos meus cálculos, 3, 4 pessoas nos carros, só tem 1 ou 2 aqui dentro da represa. E se vocês olharem com muita força, vocês conseguem ver que tem uma pessoa bem na beiradinha da represa. Tem alguma coisa muito séria acontecendo aqui. Acho que a gente tem que continuar e entrar na represa.
Calma, mas eles são pessoas da CIA armadas. Nós somos crianças, Julie. Você é alta, mas é uma criança.
Mas calma, a gente vai chegar, tipo, devagarzinho e tal, sem ser notado. Sem ser notado, a gente não vai...
Porque tem um homem sentado na represa, não deve nem ser homem.
Como é que você conseguiu enxergar isso tudo?
Ah, minha filha, eu ando exercitando meus olhos também.
Eu tô olhando assim pros carros, 2 pontinhos pretos lá embaixo, e ela contando as pessoas... Se eu sou bom de ouvido, você é bom dos olhos, parabéns.
E aí, vamos.
Deve ter alguma entrada, alguma tela. Eu tô com minha mochila, né?
Sim, os 3 estamos com a mochila.
Você tá com sua mochila, você nunca perdeu ela.
Eu tenho um alicate, eu posso cortar a tela e a gente entra pela tela. A minha ideia é a seguinte, em vez de a gente ir pela estrada, se a gente pode, tipo, pela mata mesmo, e tentar entrar na represa pela uma tela. Eu imagino que deva ter uma tela antes de chegar na represa.
Não tem tela. A trilha termina na represa em si, lá em cima mesmo. Estados Unidos não é tanto assim de botar grade em tudo.
Tá, então é acesso livre. Se a gente caminhar pela floresta, a gente chega lá.
Sim, vocês já fizeram isso 1 ou 2 vezes com a mãe de vocês, embora seja realmente uma caminhada longa.
A gente chega perto de que ponto? A gente chega perto da parte de cima da represa, onde o cara tá sentado?
De cima, vocês conseguem. Se vocês seguirem a trilha até o final, vocês chegam por cima.
Tá.
o cara que tá sentado não pode ser da CIA, gente.
A gente não sabe nem se é um cara.
A pessoa X que tá lá em cima tá sentada na beira da represa. Não é a CIA. A CIA não vai estar sentada olhando pro nada. Vamos lá e vamos ver quem que é essa pessoa e resolver isso. Vamos tentar descobrir o que tá acontecendo. A gente precisa descobrir o que tá acontecendo.
Tá. Exato. Eu tô indo com você. Eu só não acho que nenhum deles seja da CIA, tá?
Você continua achando que é tudo ET?
Tô fazendo hashtag com os dedos assim. Aliens, aliens.
E eu nem vou poder postar no TikTok.
Depois você faz um muito legal. Mas vamos, a gente vai andando. A gente tá conversando e andando.
Vocês vão subindo. Leva realmente bastante tempo pra vocês estarem subindo ali. Mas vão seguindo cada vez mais. Pra Julie é mais fácil que pros outros dois, né? Pro Jack realmente é o mais complicado. Vocês vão subindo. Umas 2 horas. Começa a dar umas 5, 6 horas da tarde já. Vocês estão tão bem avançados. Rola um dado cada um. Jack, que só falha com 1, tirou quanto?
Ou.
Julie, que falha com qualquer número abaixo de 5.
4.
E Johnny?
Tirei 4.
Johnny, atributo é 3. Ele tirou acima do próprio atributo. Como ainda não anoiteceu, é mais complicado. Mas o barulhinho, mesmo a distância, uma luzinha. Tu vê que tem alguma coisa pequena sobrevoando por cima da trilha ali.
Eu puxo eles pra dentro do mato.
Ai, meu Deus.
Gente,
tem um negócio ali em cima, ó. Um drone, eu acho, ó. Alguma coisa voando ali, ó.
Esse alien. Ai, meu Deus, é um OVNI. Eu fecho olho.
Como é que eu não trouxe meu binóculo?
É, eu também não. A mamãe tinha um bom.
Ai, que burra.
A luz já foi embora, gente?
Não. Tá aqui ainda.
Ah, então eu vou continuar com o olho fechado.
Ai, meu Deus. Você não pode ficar de olho fechado.
Tu acha? Tem algum barulho de drone? Na hora que ele falou drone, eu escuto bem.
Agora que ele falou, tu prestou atenção na hélicezinha, tu escuta o barulho de longe, assim. Ele não tá ainda sobre vocês, mas ele tá andando pela trilha um pouco mais acima. Tá sobrevoando a trilha, né?
É um drone, gente. Eu escutei o barulho da hélice.
Você sabe se OVNI tem hélice?
Não. OVNI não tem hélice. Mas drone com certeza tem. E eu sou muito bom de ouvido.
Tá, é um drone. Então a gente só precisa ficar escondido pro drone não ver a gente, não é isso?
Se a gente tá com papel alumínio... Se ele tiver uma câmera de calor, a gente pode usar literalmente papel alumínio pra esconder a gente.
Não tem papel alumínio pra cobrir inteiro, o corpo inteiro, e andar.
Quanto de papel alumínio você tem, Julie?
Eu não tenho o suficiente, não tenho nenhum.
Não, pera aí.
Quantas toneladas tu trouxe?
Pra cobrir o corpo todo de 3 pessoas.
Olha só, primeiro somos 3 pessoas pequenas, então dá.
Ei, eu sou alto pra minha idade.
Segundo, se ficar tipo um cotovelinho pra fora, um joelho pra fora, não tem problema, porque ninguém vai achar que é um humano 3-4 pontos quente andando.
Tá.
Eu vou disfarçar, gente. Eu não vou cobrir todo mundo o corpo inteiro, não. Mas eu vou passar o papel alumínio onde der. Tipo, torso, perna, coxa, tipo, tá de fora. Bumbum, joelho e cotovelo.
Tá.
Fiz uma máscara também pra todo mundo.
Tu usa o rolo até o final?
Eu uso o rolo até o final.
Rola 2 dados.
Seis e 4.
Teu tributo é 5. Vocês estão subindo. Espero que ninguém veja isso, né? Mas vocês passam próximo aonde o drone tava. Vocês continuam subindo. O drone não parece ir atrás de vocês. Ele continua olhando a trilha. Parece que ele tá descendo a trilha aos pouquinhos. E vocês notam com o tempo que o barulho vai ficando cada vez mais distante, até que vocês não escutam mais.
Deu certo. Se quiserem tirar, tira, mas tira com cuidadinho, sem rasgar, pra gente poder usar de novo o papel.
É impossível usar papel alumínio 2 vezes, irmã. Ele rasga todo.
Tô ali, eu continuo com minha armadura.
Eu tiro porque não tá combinando com minha roupa.
Eu continuo também. Vamos andando. A gente continua andando pra chegar no topo. Eu ainda vejo a pessoa que tava sentada lá.
Agora a trilha deu uma afastada um pouco. Tu pode caminhar um pouco pelo mato pra chegar mais perto pra olhar.
Então pronto, vamos fazer isso.
Tá, tu chega até lá, tu olha pra cima. Tá distante. Tu nota que a pessoa sentada, na verdade, tá sentada de costas. E o cabelo é da cor da tua mãe. Tem uma cadeira bem na beirada, assim, da represa. E a pessoa sentada lá tem o cabelo da tua mãe.
Eu acho que é a mamãe, gente. Vamos lá.
O que a mamãe vai estar fazendo sentada ali?
Não sei. Ela pode estar precisando de ajuda. Vamos rápido.
Ai, meu Deus. Tá.
Aí eu começo a correr. A andar rápido de verdade.
Eu fico atrás de uma árvore pra se acontecer alguma coisa. Eu consigo fugir sem ninguém me ver. Ou ajudar de onde eu tô.
Eu boto umas pedras no bolso e pego meu estilingue.
A subida, a parte final da subida, ela parece demorar muito mais do que todo o resto dela, pela preocupação de tudo que tá acontecendo. A noite começa a cair, o que acaba ajudando vocês a estar se ocultando. A trilha termina num ponto um pouquinho mais alto ali, que tem que descer um barranquinho, que dá acesso à represa. Vocês chegam a essa elevação, né, antes de descer, porque descendo chamaria bem a atenção do que tá lá embaixo. Vocês conseguem ver o que tá acontecendo na represa.
Que é?
Na represa, tá a mãe de vocês sentada numa cadeira. A cadeira tá na ponta, assim, da represa. Ela tá presa com bastante fita nos braços e na perna. Ela tá acordada ali, mas ela tá amarrada. Na frente dela tem aquele homem que tava no banco de trás do carro. Agora em pé, dá pra ver o corte de cabelo dele, aquele quase tocando no ombro, é mais comprido. Ele tem a barba por fazer. Ele parece muito... Rola um dado cada um. Jack.
6.
Passou. Julie.
Julie tirou 3.
Johnny.
5.
É um filme um pouco mais antigo, que vocês estão no futuro mais próximo, né? Mas é muito parecido a roupa que ele tá usando de um filme chamado John Wick. Mesmo o corte de cabelo dele, o terno que ele tá usando, parece um corte muito parecido. A maneira que ele segura a arma, ele volta e meia, ele aponta pra mãe de vocês como se fosse atirar, então guarda a arma. Ele tá brincando com aquilo ali o tempo todo. Além dele, tem um outro agente, esse mais padrãozinho, com controle na mão. Esse agente pousa um drone no chão. Ele recolhe o agente, faz sinal pro agente que tá vestido ali de John Wick. O agente faz sinal pra ele. E ele espera o John Wick, vamos chamar ele assim por enquanto, até ele ter um nome. Ele espera o parceiro dele descer pelo bondinho, e daí ele olha em volta, e ele fala.
Era só assinar a porcaria dos documentos, fingir que nada disso aconteceu. Todo mundo ficava feliz e você ainda ganhava uma grana. Você só tinha que alterar um nome nos relatórios. Eu tô tendo um dia muito ruim. Eu tinha conhecido a mulher dos meus sonhos, e agora, em uma noite, eu perco meu casamento, eu perco tudo! Mas olha só, eu sei escrever um relatório quando mandam. No meu relatório, você ficou desesperada, que foi pega roubando e pulou da represa. Um fim poético pra alguém como você. Olha, eu vou te dar mais uma chance.
Ele mostra o celular?
A gente sabe onde estão seus filhos. Então eu vou diminuir a oferta. Você ainda assina os relatórios com a sua chave digital exclusiva e pula da represa. Assim seus filhos vão poder viver felizes para sempre. Sem a mãe, porque ela foi burra de ir contra o sistema.
A gente tá ouvindo isso?
Eu ouvi, com certeza, né? Porque eu tava mais pra frente.
Todos vocês ouviram ali.
Tá, eu vou atirar com o meu estilingue. Eu não tô pensando mais, não. Eu tenho 11 anos.
Tá, a tua mãe, ela tá sentada na cadeira, na beirada do...
Sim, mas o moço tá encostado nela.
Eu tô correndo. Eu tô ouvindo isso, eu resolvi ir andando mais rápido. Correndo pra valer. Correndo porque eu vou tentar segurar minha mãe, eu vou pular em cima do cara. Ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu tô correndo.
Jack?
Eu vou reproduzir aquele trecho do áudio, se tem alguma alteração, alguma coisa.
Tá, tu vai botar o mais alto possível e tocar o trecho do áudio.
Vou, é o que dá pra fazer hoje. É um instinto que eu tô tendo, que isso pode ajudar.
Tá bom. Jack, um dado. Johnny, 2 dados. Julie, 2 dados.
Ai, Deus, que sorte.
Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.
Tá bom. Jack, quanto é que tu tirou?
4.
O rádio faz um barulho estranho. O cara, ele olha pro lado assim, meio sem entender, mas não parece ter feito nenhum lente chamar a atenção dele. Johnny tirou quanto?
Tirei 6 e 1.
Um acerto, um erro. O tiro de estilingue acerta a testa do cara, ele põe a cabeça pra trás, ele leva a mão ao rosto. Ele tava com uma arma na cintura, ele tava com o celular na mão mostrando a foto de vocês, então ele tá com uma mão no celular e outra na testa. Julie, qual foi a tua ação?
Eu vou aproveitar que a pedra chegou antes de mim, né? Bateu na testa dele.
Tu ouviu o barulho, tu ouviu esse... Tá no meio do caminho, tu pode ir pra mãe ou pra ele.
Não, eu vou tirar minha mãe da beirinha do negócio. Eu vou, tipo, chegar puxando a cadeira pra onde dá pra sair da beirada, né? Pra dentro.
Tu tirou quanto?
Eu tirei 4 e 3.
Perfeito. Tu segura a cadeira e joga pro lado oposto, né, da água. O cara, então, ele saca a arma e aponta pra ti.
Eu vou atirar de novo, assim que eu puder, tá?
Olha, seus filhos chegaram! Os outros dois saiam daí e eu começo a atirar!
Eu vou tentar dar uma rasteira nele. Eu sei que eu tô com uma arma apontada pra minha cabeça, eu sei disso.
É, eu se vou... eu ver a Julie se mexendo, eu vou atirar.
Eu vou dar uma rasteira. Eu quero derrubar ele.
Eu tô saindo de trás da árvore com o rádio e eu vi que não funcionou nada, né?
É.
Ai, caramba. Eu vou fazer o seguinte, eu tô... A coisa mais pesada que eu tenho, com certeza, é o alicate, eu imagino.
O rádio, né?
O rádio é mais pesado que o alicate que tem na mochila, né?
Sim.
Tá bom, eu vou com o rádio na mão. Eu tô indo na direção deles, assim. Mas bem devagarzinho.
Tá bom, o Johnny vai atirar, né?
É, se eu tô vendo a Julie se mexendo pra bater, eu vou atirar.
Tá, dois dados. Se tu tiver um acerto, tu dá um bônus pra Julie, senão ela vai rolar um dado só.
Eu tirei 5 e 5.
Teu tiro passa distante. Julie, um dado.
Ai, droga. 4.
Tiras tirar o teu atributo ou menos. É um acerto simples. Tu vai pra cima dele, ele atira. Tu sente queimar no teu braço. Tu sabe que pegou, de alguma forma o tiro te acertou. Mas na adrenalina ali, tu chuta ele, ele cai. A arma dele sai da mão dele. E ele começa a tentar te bater, a te dar soco, te dar chute, deitado ali no chão mesmo. Tá vocês dois no chão meio brigando. Jack, ação?
Eu vou tacar o rádio na testa dele.
Tá, um dado.
3.
O rádio cai no chão, quebra em vários pedaços, acaba não ajudando nada nem ninguém. O Johnny, o que tá fazendo?
Eu quero correr pra arma.
Tá. É, dois dados, teu atributo ao menos.
5 e 4.
O Johnny sai correndo, ele acaba correndo demais, o pé dele bate na arma e a arma cai lá de cima na água lá embaixo.
Tudo bem. Tá valendo.
Tudo bem. Tá melhor do que ele com a arma.
Julie, um dado.
Eu quero tentar derrubar ele pra água também. 3.
Ele tenta te dar um mata-leão ali, tu tá com o braço meio doendo, mas ele não consegue encaixar. Tu tenta puxar ele, mas vocês dois estão no chão. Tu segura ele, bate ele contra o chão ali, ele acaba batendo a cabeça no chão de concreto ali, que é bem duro. Mas jogar lá embaixo tu não conseguiu ainda. Ele pega as duas pernas, coloca pra tua barriga assim, te empurra pra trás. Ele rola pra trás e fica em pé. Ele tira do bolso uma faca e olha pra vocês sorrindo. Ação, Jack.
Gente, ele puxou uma faca. Ele é maior que eu. Eu vou jogar a mochila nele. É o que eu posso fazer.
Um dado, Jack.
2, filho da mãe.
O Jack bate com a mochila, que é uma ideia a princípio meio boba. O cara até põe a faca na frente. A faca crava na mochila. Então sai da mão dele. A faca também cai represa abaixo com a mochila.
A mochila solta da minha mão assim. Ah! Eu vejo a mochila caída assim na represa.
Perfeito. Caiu mochila e faca lá embaixo. Johnny, ação?
Eu vou dar outra xilingada nele.
Dois dados.
Tirei 6 e 1, novamente.
Outro tiro de uma... Seriam bolinhas de gude? Seriam pedras?
Não, pedras, pedrinhas.
É, outra pedrada assim na testa deles. Começa a cair um filete de sangue. A tua pontaria voltou. Ele tá muito puto ali. Ele vai pra cima da Julie. Julie, dois dados. Não, um dado só, tá ferido.
3 de novo.
A Julie ainda tá caída. Ele corre pra cima dela.
Eu rolo.
A Julie então vai rolar, ela levanta a perna pega na barriga dele, ele rola junto com a Julie, os dois rolam em direção à beirada da represa e os dois caem.
Eu vou tentar segurar a Julie.
Tu chega na beira da represa, tá a Julie assim com a mão na beirada, porque ela é realmente muito forte, né? É, ela tá com uma das mãos segurando ali e tu consegue ver a tempo o cara caindo lá embaixo acertando a água, mas a altura é grande demais pra ele ter sobrevivido.
Não solta, por favor, não solta. E tô tentando puxar ela pra fora.
Johnny, ação?
Eu vou ajudar ele primeiro ou a mamãe depois.
Johnny!
Vocês dois puxam a Julie da beirada ali.
Ufa.
Vocês... A Julie tá ferida, né? Ela tomou um tiro de raspão no braço, mas tomou. Tá saindo bastante sangue ali.
Tá tudo bem, ajuda a mamãe ali, tira... Desamarra ela.
Mamãe. Eu tô tentando tirar a mordaça primeiro, assim.
Ela abraça você.
Ai, meus filhos, muito obrigada.
Que maluquice é essa, mãe? O que tá acontecendo?
Eu não sei. Queriam que eu mudasse os relatórios de um ano. Primeiro deram uma ordem, depois tentaram me subornar e por fim mandaram esse maluco. Queriam muito que eu mudasse o nome de um fornecedor, parece.
Mãe, vamos sair daqui? Pelo menos... Tem carro? Algum carro ali? Eu acho que a gente possa...
A represa só é acessada por trilha ou bondinho.
Não, e tá cheio de gente lá embaixo ainda esperando esse maluco aqui que eles não sabem que morreu.
Inclusive, olhando lá pra baixo agora, eu vejo que alguém tá olhando cá pra cima, porque, tipo, caiu gente, teve grito, teve tiro.
Tem bondinho subindo.
Ah, ótimo.
Mãe, como que a gente sai daqui? Mais rápido.
Vamos voltar pra trilha.
Então vamos, correndo.
Não tinha alguma pessoa com um drone ali? Com um controle?
Ele desceu.
Ah, tá.
Era um agente.
Então tá, bora pra trilha.
Vocês voltam ali pra trilha. Vocês escutam gritos lá atrás, barulho.
Fechem o perímetro e tragam os drones.
E vocês estão na trilha ali. A mãe de vocês tá meio assustada, rindo. Tá meio cambaleante, meio olhar meio vidrado.
Cobre mamãe de papel alumínio. Cobre mamãe de papel alumínio.
Acabou o papel alumínio.
Usa o meu. Eu dou o meu que tá todo amassado e rasgado.
Vamos correr. A gente... Sabe o que a gente pode fazer? Terra molhada. A gente pode passar terra molhada no corpo pra poder esfriar. Pra poder não pegar no drone.
Mas a água tem coisa ruim. Queriam que mamãe mudasse o relatório.
Não. Eu quero saber se tem alguma caverna, Guaxa. Um lugar pra se esconder.
Não é comum cavernas ali.
Ah!
Vocês estão falando isso e descendo, imagina.
E descendo pelas árvores, não pela trilha.
Isso.
Tá. Cada um rola um dado. Jack.
1.
Perfeito. Julie.
3.
Perfeito. Johnny.
6.
Tá. A mãe de vocês, e o Jack e a Julie, estão conseguindo descer tranquilamente ali. O Johnny, ele tá se arranhando bastante nas árvores, ele tá escolhendo caminhos não muito bons, ele pisa em algumas pedras que se soltam, ele caiu pelo menos umas duas vezes. O Johnny tá ficando pra trás.
Gente, eu sou menor, me espera. Tá difícil.
O Johnny escuta passos lá atrás também.
Gente, não me espera, não me espera. Vai andando.
Não, você não vai ficar pra trás, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma... Tem pedra ali?
Bastante.
Eu pego uma pedra e lanço o mais longe que eu posso pra tentar chamar atenção pro outro lado. Tipo, galho, pedra, alguma coisa assim. Lanterna. Alguém tem lanterna?
Eu tenho lanterna.
Perfeito. Eu pego a lanterna, ligo ela e lanço pro outro lado, assim.
2 dados.
5 e 2.
2 é o teu atributo, é um acerto crítico. Tu joga a lanterna pra um outro lado, ela fica iluminando lá. Vê os passos indo pra um outro caminho.
Eu fico imóvel, eu digo... Vem pra cá, Jolly.
Vocês estão descendo a trilha não pelo lado dela, mas como se fosse na diagonal, né? Pra se distanciar o máximo possível dela.
Uhum.
Vocês continuam descendo cada vez mais. Leva realmente um bom tempo até vocês descerem. Vocês chegam próximo à estrada. Vocês notam que lá onde tá a saída da trilha, tá um carro preto parado, tem agentes lá. O outro carro preto passa pela estrada por ali, de olho, né? Mas ele acaba não vendo vocês.
Ufa.
A gente tem que esperar que esse povo vá embora.
Mãe, que você arrumou, mãe?
Que a gente faz?
Vamos pra casa do Michael?
Do Michael?
Pra casa do... Logo dele, mãe? Você tem certeza?
Ele não é confiável não, mãe. Ele falou que você roubou.
É, ele tá achando que você roubou de verdade.
Mas todos estão...
Então, mas e se ele já tava sabendo disso? E se ele foi uma das pessoas que assinaram o que você não quis assinar?
E se ele chamar a polícia? Tem que ser alguém que você confie muito.
É, não dá pra confiar nesse homem não, mãe. E o filho dele? O filho dele é um absurdo. Ele bate no nosso irmão.
Peraí. Quem que é filho do Michael? Eu pergunto assim, você vê o Jack perguntando.
O Adam, seu burro!
Não, a gente não vai pra lá, não. Não, tem outro lugar, mãe. Que outro lugar que a gente possa ir, mãe? Qualquer lugar, menos a casa do Michael.
Ele não sabe nem criar o filho, você acha que ele é confiável?
Ele é confiável, podem acreditar.
O filho dele não é confiável, mãe. Olha, ele quis bater em mim hoje. Eu não tô muito seguro de ir pra lá, não.
É, e a Julie deu uma surra no filho dele, imagine quando ele souber.
Ela olha pra vocês, ela pensa em falar alguma coisa, mas ela só aceita.
Aceita que a gente vai pra outro lugar? Aceita...
Aceita que ela não sabe o que fazer.
Ah, ok. A gente também não, mãe. Tá tudo certo. E se a gente só for embora da cidade, mãe?
Podemos ir embora da cidade. Eu acho que é o único jeito.
Isso já tá, o quê? Tipo 6 da tarde, Guaxa?
Já anoiteceu, é. É umas 7 horas da noite.
Bom. Pelo menos ninguém vai conseguir encontrar a gente no meio do mato.
Pois é, eu tava pensando, eu acho que a melhor opção é a gente achar um lugar aqui no meio da floresta, em que a gente consiga ficar escondido até amanhã, e aí a gente pensa e vê o que que faz, porque eles vão ter ido lá pra casa, eles vão ter alguém esperando a gente lá em casa.
Com certeza. A gente só precisa de um carro pra poder ir embora da cidade, só isso que a gente precisa.
A gente pode pegar o carro do Michael.
Esquece o Michael, mãe. Eu, hein? Você fala mais do Michael do que do pai.
O carro do Michael vai estar onde os policiais estavam, né?
Ele já deve estar em casa.
E se antes da gente ir pra lá, a gente tentar ligar pra casa dele primeiro? A gente tenta achar um telefone público e tenta conversar com ele antes, porque assim pelo menos a gente consegue
sei lá, dá tempo, assim a gente dá tempo dele chamar a polícia pra esperar a gente na casa dele.
Não, melhor do que isso, eu concordo com o Jack nesse ponto, mas concordo com você também, Ju. A gente fala com ele via telefone, a gente marca com ele em algum lugar, que nem nos filmes. Só que a gente não vai pra esse lugar, a gente fica olhando de longe. Porque quando a gente vê a polícia chegar, a gente fala pra mãe, tá vendo, mãe? E aí pronto.
Me parece bom. Assim a gente testa a confiança do Michael.
Tudo bem, eu tô sem ideia. Eu acho que... Mas a gente vai fazer isso agora? Ou a gente vai esperar amanhã?
Eu esperaria amanhecer, eu acho.
Eu acho que a gente deve esperar amanhecer.
Não sei como é que a gente vai sair dessa floresta sem ninguém ver.
Eu abraço minha mãe mais forte, assim, tipo, sei lá, começo a chorar. Mãe, o que a gente vai fazer? E daí a gente vai esperar. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei isso.
Eu acho que a gente pode esperar chegar de manhã. É, não de manhã claro, já
um
dia
pouco
claro,
antes, tipo, de amanhecer, sim.
Isso, pra gente poder ver como é que tá o caminho, a gente conseguir sair sem ninguém ver e achar um telefone pra ligar pro tal do Michael. Ou até entrar no próprio escritório da mamãe, se não tiver ninguém lá, porque vai estar de madrugada. Usa o telefone de lá pra falar com o Michael, ou se de repente tiver algum carro de um vigia, alguma coisa pra gente pegar o carro de lá, a gente já pega o carro de lá.
Mas o problema do telefone de lá da gente usar é que se eles estavam com todo esse rolo com o negócio da minha mãe, deve estar tudo grampeado. Então assim que a gente usar o telefone de lá, vão saber onde é que a gente tá.
Verdade. Mas aí o telefone do Michael pode estar grampeado também.
Mas aí não vai saber onde a gente tá. Vai saber onde é que o Michael tá.
Mas vai saber que a gente falou com ele. Mas tudo bem.
Ah, sim.
Tudo bem.
É,
então
isso
tá,
sim.
Então vamos. Ai, vamos respirar e vamos ficar juntinho aqui pra não passar frio.
A ideia é passar a noite escondido na floresta.
É.
É. Isso. Papel alumínio esquenta.
Quem tem papel alumínio ainda?
É, não sobrou muita coisa, vocês correram rápido no abaixo e então. Tal. Encontrar um lugar seguro pra passar a noite é o atributo ou mais. Normalmente seria um dado, como os outros estão ajudando, são dois. Quem é que vai procurar o lugar?
Com certeza, eu sou a pessoa que deve conhecer mais a geografia da região, então...
Quanto é que tu tirou?
3 e 2.
3 é um acerto, 2 é um acerto crítico, e por mais que não tenha nenhuma caverna na região, e tu nunca tenha ouvido falar de uma, tu acaba encontrando uma, algumas rochas que servem de proteção, afinal é um crítico. E esse lado da floresta vocês nunca foram, ele é bem longe da trilha já. Vocês encontram um lugar ali, passam a noite, como foi um lugar muito bom. É, no meio da madrugada vocês escutam alguns barulhos de gente lá pra estrada falando alguma coisa, passar alguns fachos de lanterna ao longe, assim, pela trilha, provavelmente. Mas amanhece, ou chega próximo amanhã, né? E tudo isso já não tá acontecendo mais e vocês passaram tranquilos.
Pronto. Acho que já tá na hora, vai. Acho que a gente já consegue. O povo já deve ter desistido de procurar a gente aqui.
Jack, você que escuta bem, chega ali na porta, na saída ali, e vê se ouve algum deles ainda.
Zureia pra fora.
2 dados.
4 e 4.
Tranquilo, nada. Não tem nada lá fora.
Eu volto lá. Gente, tá limpo. A gente pode ir?
Então vamos.
Mãe, aqui. Agora que as coisas estão um pouco mais tranquilas, quando a gente tava vindo pra cá, eu escutei aquele mesmo barulho estranho numa propaganda da rádio. Será que eu tô com algum problema, mãe? É o mesmo barulho que eu escutei naquele programa com o boneco. Será que eu tô doente?
Você puxou isso de mim. O nosso ouvido escuta algumas frequências a mais que um ouvido normal. Isso às vezes dá um pouco de dor de cabeça, mas é inofensivo. Eu também tinha isso quando era criança.
Mãe, eu sei que você não acredita na gente quando a gente fala de ET. Tudo bem, não precisa acreditar, mas só olha o panorama assim, mãe. Tem um monte de cara da CIA e eles queriam que vocês mexessem nas águas. Ou vocês já estão mexendo nas águas e você nem sabia.
Estamos há um ano usando uma marca nova de flúor na água que abastece grande parte da região. E eles queriam que apagássemos essa marca dos registros.
Tá.
E substituísse por uma outra marca.
Mãe, será que é melhor a gente não usar água?
Eu acho que sim.
Eu viro minha garrafinha, o que sobrou da água no chão.
Porque a gente pode ser o contrário, né? A gente pode já estar, tipo, doente. Enfim, tá.
Qual o plano de vocês mesmo?
A gente vai achar um telefone pra ligar pra conseguir um carro. Por que a gente não pede um táxi, já que a gente vai usar o telefone?
Não sei, aqui tem disque táxi?
Tem, táxi sim.
Vamos chamar um táxi, a gente não precisa, ninguém vai ficar sabendo.
Tem Uber também, mas vocês não têm mais celular, né, nenhum de vocês?
Não.
Nem mochila.
Eu tenho mochila.
Eu também, minha mochila já foi pro espaço.
Eu falo assim, com uma cara assim de corajoso, sabe?
É, né? A gente pode pedir um táxi. Vocês têm dinheiro?
Tava na mochila.
Mãe, você tem dinheiro aí?
Ela põe a mão no bolso.
Ah, minha carteira tá aqui.
Pronto. Então a gente pede um táxi. Vamos lá.
Tá, mas a gente pede um táxi e faz a mesma coisa que a gente ia fazer com o Michael, só por via das dúvidas, tá? A gente fica bem de longe olhando.
Tá, a gente vai descer e vai atrás de um telefone.
Vocês vão até um bar, que essa hora tá fechado, né? Mas esse bar lá de fora tem o telefone público. A mãe de vocês liga, né? Pede o táxi. Vocês se afastam do orelhão e depois de um tempo chega o táxi.
A gente vê alguma coisa estranha?
O taxista parou, tá olhando em volta, assim. Não parece nada estranho.
Vamos. Oi, moço, bom dia, tudo bom?
Bom dia, gente. Nossa, vocês caíram na trilha?
Pois é, a gente ficou perdido aí na trilha a noite toda. Você pode levar a gente pra cidade vizinha, por favor?
Olha, tendo dinheiro, é claro que eu levo vocês.
Obrigada.
Moço, tem como só ligar o rádio pra gente escutar?
Claro, claro.
Ele liga o rádio. Vocês estão indo saindo da cidade, né? O rádio toca várias notícias.
Que loucura ontem.
É.
Uhum. Foi realmente uma loucura ontem.
Mas a gente tava perdido na floresta. O que houve?
Teve aquela história das moças, né? Tadinhas. Olha só, vamos falar no rádio.
O país acordou com um gosto amargo na boca. A história das mulheres que estavam presas em uma cidade isolada, escravizadas e enganadas, e de como elas conseguiram fugir chocou a todos. A entrevista de ontem, que parou o país, também teve a participação do presidente, que se ajoelhou diante dessas guerreiras e pediu desculpas a cada uma delas. Depois ele encerrou a noite com um lindo discurso. Vamos ouvir um trecho.
Povo americano.
O Johnny e a Julie já... eles até se ajeitam na cadeira e começam a olhar para a frente.
Povo americano, quero que saibam que o governo dos Estados Unidos da América não apoia nem compactua com esse absurdo relatado e que já prendemos todos os culpados envolvidos nesse horrendo caso, provando assim, de forma clara e concisa, que não possuímos qualquer ligação com essa monstruosidade. Acreditem em mim quando lhes digo que a liberdade do meu povo é minha maior bandeira e que, enquanto eu for presidente, todo cidadão será livre em suas decisões. Acreditem em mim, por favor.
Eu acreditei?
A Julie e o Johnny, sim. A mãe de vocês olha pro Jack, olha pra frente e o carro sai da cidade.
Take a second look in the mirror and see who you really are. You got something different about you that makes you a superstar.
E chegamos a mais o Escudo do Mestre, aquela estrutura de papelão, a madeira, que o mestre usa para esconder suas anotações e suas rolagens de dados. Mas aqui, eu baixo essa estrutura e falo para vocês um pouquinho sobre a aventura. Bem, na verdade, não é exatamente isso. Para você que é fã do Escudo do Mestre, eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia, eu não vou mais comentar sobre as ideias que me inspiraram no episódio, sobre o que me influenciou a escrever a aventura aqui no Escudo do Mestre. A boa notícia, semana que vem temos um podcast novo que ele vai não só comentar sobre a aventura, mas responder suas perguntas no post. A princípio, pelo menos para esse episódio, lá no post. Então vai no post do episódio, coloca assim, se for comentar algum spoiler, escreve spoiler, e daí dá um espacinho, escreve o que você tem que escrever. Deixa lá sua pergunta, seu comentário, que na semana que vem ele vai ser lido. Então, vamos lá. Deixe seu comentário. Eu não sei ainda que dia da semana eu vou gravar essa leitura de comentários. Ouviu? Corre lá, deixa o comentário que se der tempo ele entra nesse episódio, que vai contar não só as influências desse episódio, suas ligações. Você sentiu ligações nesse episódio?
Por que será que o Adam quis brigar com o personagem do Felipe? Será que tem um motivo pra isso?
Tem.
O John Wick genérico, ele foi criado só pra essa aventura? Ou será que ele já apareceu antes? Talvez tenha sido citado? Talvez tenha sido criado por alguém que não eu? O Michael era confiável? Por que que a mãe insistia em ver o Michael? O que tinha na audição da Janine e do filho dela que fizeram eles meio que ficar imune ali no final?
Isso eu vou responder no programa novo, que eu ainda não vou dar o nome, mas que estreia semana que vem. Pessoal, seja nosso padrinho. Por quê? Você recebe esse episódio antes. Os padrinhos estão recebendo esse episódio antes. Você pode gravar vozes para os NPCs. Todo mundo que gravou voz para os NPCs nesse episódio são padrinhos do RP Guaxa. Eu joguei nos grupos. Ah, preciso de uma voz tipo tal. E daí as pessoas vão pedindo para gravar e elas vão gravando. Tem um grupo de spoiler só para discutir tudo que você só vai ouvir semana que vem nesse podcast novo. Os padrinhos já estão discutindo num grupo só de spoiler lá que a gente tem no Telegram. Tem um grupo no Telegram para o pessoal marcar aventura. Tem grupo de Telegram para bater papo, seja no bate-papo geral, seja grupos específicos para falar sobre perrengues de casa. Tem um grupo só para as meninas, que é uma comunidade grande entre nossos padrinhos, né? São as nossas queridas madrinhas. Tem uma infinidade de grupos lá que tu vai poder aproveitar. Então, a partir de R$10, você faz parte desses grupos. E, mesmo quem doa R$1, R$5, não faz parte do grupo, recebeu este mês um episódio especial de Dia das Crianças, que só sai em outubro, né, no Dia das Crianças oficialmente, no feed. Então, você não é padrinho, não tem problema, você vai receber esse episódio em outubro. Você que doa a partir de R$1, recebeu este link no seu e-mail, ou se você já faz parte dos grupos do Telegram, recebeu pelo Telegram mesmo. É um episódio maravilhoso, assim, já é o favorito de muita gente. É um episódio bem leve, bem divertido, com ratinhos. Se você quiser ouvir antes, essa é a sua oportunidade, se não, é só esperar que saia no feed em outubro. Teremos 4 episódios em outubro. Esse episódio especial Dia das Crianças, 3 episódios de terror, entre aspas, né? Sendo que o principal é o último do mês. Então fica ligado. Quer apoiar a gente de outra forma? Segue a gente nas redes sociais, @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa, principalmente lá no Twitter e no Instagram. No Twitter, teve essa semana a votação de qual foi o melhor episódio dos últimos 4. Lá a gente tá sempre decidindo, e essas votações me ajudam a decidir quais serão episódios futuros. No Instagram, eu postei todos os episódios que saem até final de novembro. Todos estão lá. Tu pode ir lá, tem uma postagem em que tem todos os episódios com nome, data de lançamento. Então dá uma conferida. Fora que lá sai meme, sai informação, sai muita coisa bacana.
Por sinal, no Instagram tá rolando um concurso cultural. O jurídico não deixou fazer sorteio. Você tem que ir lá responder a pergunta. É bem simples. Seguir o perfil da RP Guaxa, seguir o perfil do Heavy Salsa, que é o estúdio que fez o incrível Anos 20. Você vai estar concorrendo um Anos 20... autografado pelo autor, autografado por mim, que eu sou metido, e eu escrevi uma ideia de aventura que está dentro do livro. É uma versão bem diferente do episódio Eu Beijei Uma Garota, que talvez tenha até ligação com esse episódio de hoje aqui, mas a versão que eu fiz lá é uma versão exclusiva Anos 20. Seria uma aventura em 1920, com uma ideia muito parecida com aquela do episódio Eu Beijei Uma Garota. Então dá uma olhada lá, compra o livro se quiser, se não, quer concorrer ele autografado pelo autor e por mim, e me proibiram de dizer que vai adesivo da RP Guaxa junto, então por enquanto não vai, é uma surpresa que a gente vai botar depois, é isso. Segue lá, @RPGuaxa.
Quero agradecer muito aos jogadores, o Felipe Xavier, o Gabriel Pinheiro e a Debbie Cabral. Essa aventura foi jogada num domingo, se eu não me engano, às 5 horas da tarde pra gente aqui no Brasil, no caso eu e o Felipe Xavier, e a Debbie e o Pinheiro que estão lá na Europa. Foi mais tarde pra eles, foi uma aventura já planejada pra abarcar esses 3 jogadores que tem uns horários meio alternativos. Eu vou tentar falar sobre isso no episódio que sai semana que vem. Mas quero agradecer a cada um deles, a Debbie Cabral, responsável pelos textos do Portal Deviante. Ela faz a leitura lá no Derivadas atualmente, dos comentários do portal, do SciCast, do Spin de Notícias. Então, ela é maravilhosa. Quem não ouviu o podcast dela de leitura de comentários do SciCast, dá uma conferida lá. É muito engraçado. Por mais que ela esteja sozinha, sempre tem mais gente. Vocês vão entender. Agradeço também o Felipe Xavier e o Gabriel Pinheiro. São 2 dos responsáveis, junto com a Sinara lá, que cuidam do Instagram, que fazem ele ser alguma coisa útil. Porque se dependesse de mim, nem no meu Instagram pessoal eu tenho postado muita coisa. Quero agradecer muito esses 2 que apoiam esse projeto. A Debbie Cabral é nossa revisora também. Ela está aqui desde o começo. São 3 pessoas maravilhosas. São 3 padrinhos, que fiquem registrados, que sempre ajudaram muito o projeto, que são amigos pessoais meu. E que eu vou chamar sempre mais vezes, né? A Debbie e o Felipe são pessoas que estão sempre gravando e o Gabriel Pinheiro, agora que ele conseguiu um microfone melhor, ele vai aparecer mais. O Felipe Xavier também faz parte lá do Arquivos da Patrulha, do Rafael Zorzal, que eu também já gravei vozes pra lá. Eu gravei uma participação na primeira temporada, a segunda temporada tem bastante vozes minhas. Na terceira eu talvez apareça novamente, fica de olho lá. Então dá uma conhecida no Arquivos da Patrulha. Esse episódio foi editado pelo Henrique Farofinha, lá da Telas, Soluções e Podcasts. É maravilhoso, o Farofinha tem essa qualidade incrível que vocês acompanharam. Precisou de edição? Fala com a Telas, fala com o Farofinha. O link tá aqui no post. Esse episódio foi revisado pela Deb Cabral, novamente, a própria jogadora acabou revisando, tem que agradecer ela sempre. Lembre-se que você quer descontos lá no nosso, na postagem no Portal Deviante do RP Guaxa, você tem o Representarte, que faz plaquinhas de RPG, objetos de decoração maravilhosos, vai lá conhecer, eu recomendo muito, coloca o cupom de desconto Guaxa, G-U-A-X-A, você quer desconto. Editora Chá, gostou de alguma coisa lá? Tem muita coisa maravilhosa. Dá uma olhada. Muito livro bacana que já saiu. Muita coisa que vai sair tanto de RPG quanto de literatura. Dá uma olhada lá. Gostou de alguma coisa? O código GUAXA. Você ganha desconto. MeuRPG.com. Escudo mestre, miniatura em acrílico, grid de batalha. Gostou de alguma coisa lá? Usa o meu código GUAXA. Geek Inventário. Gostou de alguma coisa na loja da Geek Inventário? É uma página no Instagram da Sabrina Palma, mas eu recomendo vocês. Gostou de alguma coisa? Na hora de fechar a compra com ela, coloca que veio pelo RP Guaxa. Você ganha um desconto, me ajuda também. E por último, Caverna do DM. Caverna do DM não tem o código Guaxa. Na verdade, tem se tu for assinar os loot épico. Ele tem lá o loot épico, tanto de miniaturas aleatórias, quanto agora ele tem o mini loot épico, não sei como é que, não lembro como é que ficou o nome. Mas é uma versão menor em que as miniaturas não são aleatórias. Você sabe exatamente o que vai receber todo mês. Sai bem mais em conta que comprar a miniatura. Então vale muito a pena assinar. Nesses planos mensais, se tu for assinar, usa o código Guaxa. Se tu for só comprar uma miniatura avulsa, alguma coisa para enfeitar tua mesa, alguma coisa pro teu RPG, é só ir pelo meu link, aí não tem código nenhum. Clicou pelo Caverna do DM no link do meu post, você já ganha desconto. Na dúvida, vai pelo meu link e se tu for assinar alguma coisa, coloca Guaxa. Tá criando uma conta nova no PicPay, seja pra me apoiar ou qualquer coisa do tipo? Escreve Guaxa também como teu código de amigo, você me ajuda de qualquer forma. Falei lá atrás dos padrinhos que deram vozes pro episódio, vamos então falar deles agora. O taxista foi o Alan Araújo, a professora foi a Renata Bruscato, que é madrinha, mas também lá do Caquitas Podcast. O diretor da escola foi o Gilles de Azevedo. O Alan Betelli foi o guarda da porta da escola. O primeiro agente da CIA que apareceu foi feito pelo Eric Liscuns. O presidente dos Estados Unidos foi feito pelo Fencas. O agente John Wick, que não é o nome dele, mas a gente fala disso no outro episódio, foi feito pelo Danilo Battini. Maravilhoso, tá editando lá o Cavaleiros do Bicho Parte 4, então aguarde, uma coisa boa vem por aí. A Janine, a mãe das crianças, foi feito pela Jujuba. O Adam, o bully da escola, foi feito pelo Cauã Downey. O jornalista foi feito pelo Tarek Fernandes. O Michael foi feito pelo João Vitor Galvão. A voz no rádio foi feita pelo Henrique Farofinha. As crianças adicionais lá na escola foram feitas pela Mônica Faria, pelo Rodrigo Azevedo, pelo Alexandre Yuji, pela Francine Tribes, pelo Wilson Negreiros, pelo João Vitor e o irmão dele, o Miguel. Pessoal, o próximo episódio que sai no feed vai ter um outro nome e vai ser referente a este episódio. Vamos falar tudo sobre ele. Vamos falar coisas que a gente não falava antes no Escudo do Mestre. Vou ler o nome dos novos padrinhos. Se prepara que vem uma coisa muito boa por aí. E não esqueça, rola em 6, rola em 20, se tudo é errado, rola no chão, porque apaga o fogo e diverte. Beijo no coração de vocês, a verdade pode até estar lá fora, mas por enquanto, se puder, fique em casa.